Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 132, Inovação Social em Portugal. Bom, nesse episódio eu recebi o Henrique Sim. Grande parceiro da Fundação Eugênio de Almeida, em Évora, região do Alentejo, Portugal. O Henrique lidera a área social de desenvolvimento lá da Fundação e também o Centro de Inovação Social lá da Fundação Eugênio de Almeida. Faz um trabalho super legal. Tive a oportunidade de estar lá, de visitar e de lançar meu livro Impacto na Encruzilhada, o livro de 2019. Lancei no iníciozinho de 2020, pouquinho antes de começar a pandemia. E fui muito bem recebido lá pela equipe do Henrique, pelo Henrique. Eles fazem um trabalho muito interessante. O que eu quis trazer o Henrique aqui, não só para falar um pouco do panorama da inovação social em Portugal, que é sim uma referência para a gente, né, para quem está no Brasil, sobretudo, mas também para trazer uma perspectiva de quem, né, de um ator que não está no centro do ecossistema, né, que seria para a gente aqui no eixo Rio-São Paulo, no Brasil. É, ele não está em Lisboa, nem no Porto, em Portugal, né? Ele está em Évora. E isso é muito legal perceber que é possível sim construir referência e fazer um trabalho de vínculo com o território a partir de outras regionalidades. Então, a ideia também é um pouco essa, né? Ouvir do Henrique como tem sido esse trabalho que eles vêm fazendo muito bem. E como vocês vão ouvir no papo aí, o Henrique deixou as portas abertas. Quem estiver ouvindo e quiser, de fato, fazer alguma residência, alguma cooperação lá com eles estão abertos. Contatos aí na descrição. O Henrique, como sempre, muito generoso, muito parceiro. E uma curiosidade, tá? O Henrique, como eu falei no início, na apresentação dele, ele é um benfiquista. E para quem não está habituado com o termo, ele é um torcedor, um adepto do Benfica. Um time. Há controvérsia se é o maior, né? A galera do Porto vai ficar brava, mas enfim, um dos maiores, se não o maior, de Portugal. Então tá aí, feitas as devidas introduções aqui, agradecer demais o Henrique pela generosidade, por abrir espaço na agenda e contar um pouquinho, dividir com a gente um pouquinho dessa experiência de inovação social em Portugal. Então é isso, gente, sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Para a gente começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho quem que é o Henrique e o trabalho de vocês aí também na Fundação Eugênio de Almeida. Bem-vindo.
Olá, Fábio. É um enorme gosto estar aqui com você e estar neste podcast. Para mim é uma honra muito grande estar a falar com um dos maiores especialistas brasileiros na área da inovação e do empreendedorismo social. Quem é o Henrique? O Henrique Sim, é um évorense, sou uma pessoa muito ligada à minha cidade e à minha região e muito preocupado com o desenvolvimento regional dos meus territórios. E tenho vindo a trabalhar desde há muitos anos na área, por um lado, do desenvolvimento regional, olhar para aquilo que é a potencialidade do território e os desafios que o território tem, e tentar mobilizar pessoas, mobilizar recursos, colocar pessoas a trabalhar umas com as outras, facilitar alguns processos do desenvolvimento. E comecei também há um par de anos a trabalhar nesta área apaixonante do empreendedorismo e da inovação social. E hoje coordeno o Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida, é uma fundação relevante no contexto português. É produtora dos vinhos Cartuxa, que no Brasil eu sei que adoram, do Pera Manca, desses vinhos que vocês adoram e aqui em Portugal também. E depois estou num outro conjunto de instituições. Sou uma pessoa inquieta e portanto, estou noutro conjunto de instituições, agora estou também a ajudar a lançar, já há uns anos, um projeto novo que é o Instituto Ibero-Americano de Turismo Rural, tanto do desenvolvimento dos territórios através do turismo rural, e já temos aí uma ou duas pessoas do Brasil, seria bom ter mais pessoas também. E vamos, vou estando em diferentes. Diferentes dimensões a trabalhar para as pessoas da minha região, que é aquilo que me move. E pronto, tenho 50 anos, sou pai de quatro filhos, e pronto, e é isso.
Só faltou dizer que é um benfiquista, né, bem
E
praticante.
sou um benfiquista, sou um benfiquista, estou muito contente com este ano estamos a fazer uma campanha razoável, aqui estamos em primeiro, hoje estamos em primeiro. E sim, e é isso. Enfim,
Que bom, que bom.
um português normal.
Obrigado, Henrique, muito legal. E, cara, você citou no início, né? Eu sou uma pessoa da minha região, identificação com o território, né? Você está falando de Évora, região do Alentejo, Portugal. Para quem está ouvindo a gente, não está muito ambientado, né? Eu queria que você já entrasse um pouco, né? Eu vou trazer a minha questão, que é: a agenda da inovação social em Portugal avançou muito, é uma referência para a gente no Brasil, a gente tem tentado trocar experiências, né, Portugal, Brasil, nesse tema da inovação social. Mas como é que é para você que tem um olhar regional, uma região no Alentejo, em Portugal, essa agenda também chega ou ela, digamos, estão um bocadinho atrasados em relação ao que Lisboa como centro, assim como aqui a gente, Rio, São Paulo? Como é que é isso para vocês?
Sim, nós na Fundação Jean de Almeida e eu comecei a trabalhar estes temas de inovação social já há mais de 10 anos. Começámos a desenvolver e a trabalhar esta questão de encontrar novas soluções para os desafios sociais que temos e muito focado também na parte da sustentabilidade económica e financeira das soluções que encontramos já há mais de 10 anos. Em 2016 estabelecemos, a Fundação estabeleceu com o governo português um protocolo para ser, digamos, o pivô do empreendedorismo, da inovação e do investimento social no território do Alentejo. E depois, em 2018, criámos o nosso centro. Isto para fazer um breve historial do nosso trabalho. E as coisas vão correndo bem, pese embora, nós. A região do Alentejo é uma região muito despovoada, nós continuamos a perder pessoas à média de 8 a 10, 12 pessoas por dia, é aquilo que dizem os estudos, os censos, e portanto temos alguma dificuldade muitas vezes em criar dinâmica, e por isso o nosso foco aqui no Alentejo tem sido muito criar o ecossistema, o reforço do ecossistema regional, trabalhar com as escolas. Trabalhar com a universidade, trabalhar com as empresas, com o setor público, na tentativa de criar um ecossistema cada vez mais vibrante, mais conhecedor e que os processos sejam mais fáceis. No Alentejo, hoje temos três centros de inovação social: temos aqui em Évora, há um em Beja, está a ser criado um também em Porto Alegre. E mais no norte também existe outro, na zona de Santarém, que não é bem Alentejo, mas aqui para os financiamentos é. E neste momento estão também abertas financiamento para estes centros, e portanto nós vamos fazendo esse trabalho, sendo que essa diferença com o meio urbano nota-se, claro. Mais com Lisboa, enfim, onde é mais dinâmico o ecossistema, porque aqui existem menos pessoas, existem menos empresas, é mais difícil. E, portanto, temos que ter muito mais volume para conseguirmos termos também quantidade. Mas vamos fazendo o nosso caminho e temos para isso também um concurso de empreendedorismo social. Na semana passada, tivemos a final, tivemos seis excelentes projetos. Vamos fazendo aqui algum scouting também na universidade e aqui no território e vamos caminhando, mas é mais difícil e demora mais tempo. E claro, depois os investidores estão mais longe também, estão em Lisboa, Demora tudo mais tempo, mas não nos resignamos e continuamos a trabalhar.
Muito interessante. Eu tive a oportunidade de alegria de conhecer o Centro de Inovação Social aí semanas antes da gente ter o lockdown da pandemia, e foi muito interessante ver essa movimentação de ecossistema, que é o que você está dizendo aqui, de trazer pessoas, conectar, fazer eventos. E aí eu queria entrar um pouco na atuação do Centro de Inovação Social. Vocês têm optado por incubar, apoiar empreendedores, pessoas e mais pessoas e menos organizações. Que você contasse um pouco o racional por trás dessa escolha.
Sim, na realidade, neste momento estamos a apoiar ambas as tipologias, que de facto, quando estiveste cá, era mais pessoas. E esse período do lockdown foi muito complicado e foi muito desafiante. E hoje apoiamos diferentes tipologias. Por exemplo, este último concurso que tivemos eram duas organizações e quatro empreendedores. A opção por. Nós trabalhávamos muito com organizações e depois percebemos que havia muitos empreendedores também que precisavam deste apoio. E, portanto, tentámos direcionar mais para os empreendedores, porque iam mais rápido, muitas vezes, que as organizações. E as organizações, muitas vezes, eram menos consistentes. Lançavam o projeto, mas depois, com toda a máquina da organização, se perdia-se o foco. E os empreendedores, individuais ou em equipa conseguem manter o foco e dão-nos mais garantia de continuidade. E, portanto, não descuramos as organizações e continuamos a trabalhar com as organizações, mas temos melhores resultados, ou mais consistentes, quando são empreendedores a nível individual ou que criam uma equipa, porque são mais focados e mais consistentes. A organização lança o projeto, muitas vezes enquanto tem financiamento, quando se acaba o financiamento, direciona o seu esforço para o outro lado e esquece aquela ideia, aquele projeto, aquela startup. E é por isso que por vezes, enfim, não apoiamos todos, mas realmente gostamos mais dos empreendedores, sim.
Curiosidade, Henrique, tem alguma contrapartida, alguma garantia formal de que esse empreendedor que vocês estão apoiando não vai amanhã se entrar nessa estatística e deixar a Évora ir para Lisboa? Como é que vocês garantem que ele ficará na região?
Não garantimos. E tem acontecido. E eu não vejo problema nenhum se nosso foco é apoiar estas pessoas, estes projetos, estas ideias. E se eles encontraram melhores incubadoras, melhores condições para desenvolver o seu projeto no outro lado, não fico triste por isso, porque sei que nós temos as nossas limitações, somos como somos, temos os recursos que temos e temos o ecossistema que temos. E por isso, se eles encontrarem noutro local, em Lisboa ou fora do país, melhores condições, é o ciclo natural da vida, é como os nossos filhos, nós não podemos criar os filhos só em casa, temos que dar asas para eles depois fazerem o seu percurso. E na realidade, há três ou quatro projetos que nasceram aqui connosco, que entretanto mudaram de incubadora aqui em Évora, porque outra incubadora mais comercial lhes dá outro tipo de possibilidades que nós não conseguimos dar porque são mais comerciais. E tudo bem, nós aqui ficamos muito orgulhosos de ver os nossos projetos a crescer e de ver o impacto que eles estão a concretizar. E encaro isso com naturalidade. Não, se eu vir que era algo que eu podia fazer e não fiz, não, aí fico chateado. Agora, ver que eu esforcei-me ao máximo, tenho as condições que tenho e eles ainda assim preferem porque faz um fit melhor com outro projeto que está lá. Tranquilo, e continuamos a colaborar e continuamos a ajudar, e isso tem acontecido.
Interessante. Bom, acho que para quem está ouvindo aqui do Brasil, é uma realidade que também a gente lida aqui, né? Com esse fluxo de pessoas, esse trânsito de um lugar
Sim.
para o outro. E como eu falei,
Mas
já.
Fábio, só dizer, também temos o inverso. Por exemplo, temos neste último concurso dois ou três projetos, não eram sequer da nossa região. Um vinha da Ericeira, ao pé de Lisboa, outro vinha também na zona de Lisboa, e outro vinha de uma localidade aqui perto. Portanto, também temos o inverso. Muitas vezes é o fit, é a empatia, é o match. Há que encarar isso com naturalidade.
Que interessante. E aí eu queria fazer essa ponte agora com a minha próxima questão, que é: muita gente no Brasil escuta, tá muito interessado nesse tema da inovação social e naturalmente mira Portugal como uma referência. Pergunta para você que está nesse ecossistema é: que dicas que você daria para quem está no Brasil que quer saber mais da inovação social em Portugal?
Não, Portugal tem feito um trabalho muito bom, designadamente ao nível das políticas públicas. Somos referência a nível europeu, pelo menos, com um programa que já está na sua segunda edição, um programa financeiro para apoiar, quer financeiramente, quer através de investimento, mas também através de capacitação em todo o território nacional. E, portanto, temos políticas públicas muito, muito sólidas. Foi constituída esta rede de incubadoras a nível nacional, da qual eu sou presidente da rede. Há uma rede de incubadoras que junta 23 incubadoras a nível nacional, especificamente focadas em impacto social. E isso é um ativo muito importante do país, porque estas incubadoras não estão só em Lisboa, não estão só no Porto, estão em todo o território, do norte ao sul, nos territórios interiores, todos os dias a promover e a fazer inovação social e empreendedorismo social e a apoiar e a criar ecossistema. E isso é um ativo muito importante. E foram criadas também alguma legislação específica, no âmbito da Comissão de Valores de Mercados, para também trazer alguns benefícios fiscais para os investidores. E, portanto, e há um grupo específico de trabalho, uma agenda específica de trabalho também sobre estes temas. E foi criado ainda, Fábio, também um centro de competências. Ou seja, Portugal tem estado a investir muito nas políticas públicas e na infraestrutura. Agora demora algum tempo ainda a que tudo isto seja muito vibrante, não é? Mas em Lisboa, no Porto e outras zonas, todos os dias acontecem projetos e todos os dias acontecem coisas muito positivas. Para quem quiser vir do Brasil, eu acho que é contactar uma destas incubadoras, ou contactar a rede. A rede foi criada em final do verão passado. Estamos ainda a criar os nossos suportes visuais, página e essas coisas. Mas conseguimos enquadrar, e depois é muito de acordo também com aquilo que é o interesse e o projeto que trazem aí do Brasil e falarmos. Mas Portugal, neste momento, tem um ecossistema interessante a este nível. E Espanha, por exemplo, que está aqui ao lado, já nos vai seguindo em alguns passos, está mais atrasada, mas já nos vai seguindo em alguns passos. Eu acho que a esse nível de políticas públicas somos, de facto, uma referência. E de consistência. Nós já vimos a trabalhar este programa de políticas públicas desde 2013, portanto, há 10 anos. Aprendeu-se muito, está-se a melhorar, estamos agora a lançar. Portugal está agora a lançar a segunda edição. Eu acho que é um bom estágio em Portugal.
Nós já tivemos mal e já tivemos pior, mas o pecado mora ao lado para pedir favor. Favor que bem direcionado vai criar valor. Com 7 dígitos na conta, a vida tem outro sabor.
Você estava mencionando sobre a questão do investimento de Portugal como país, como política pública. Mais curiosidade, Portugal Inovação Social, ela tinha um mandato que terminaria. Isso foi prorrogado? Como que foi isso, esse processo?
Sim, era isso que eu estava a dizer. Neste momento foi criado, ou está a ser criado, o Centro Nacional de Competências para a Inovação Social, que de alguma forma mantém a estrutura que foi criada, a equipa que foi criada, o presidente que foi criado, e irá continuar neste novo período de programação. Em Portugal trabalhamos com períodos de programação que são os fundos da União Europeia. E este 2030, até 2030, existe este novo período de programação. E aí estará a equipa que já vinha atrás a trabalhar, com uma equipa dirigente, uma equipa na área dos instrumentos de financiamento e depois uma equipa também chamados os ativadores regionais, que são pessoas que estão nas regiões a ativar e a dinamizar o ecossistema. Portanto, existem três equipas, uma equipa de gestão, uma equipa de financiamento e uma equipa de ativadores regionais, e isso mantém-se tudo. Este ano alterou-se um bocadinho o modelo de financiamento, porque havia um único fundo, agora está dividido pelas regiões, mas na realidade, para quem está no terreno, as coisas são similares e foi muito importante não ter havido essa quebra e essa ter-se mantido as mesmas pessoas, a mesma linha de trabalho, o mesmo modelo conceptual. Isso é muito importante para dar estabilidade a quem está no território.
É, e bom, link na descrição para quem está ouvindo e depois quiser saber mais o trabalho da Portugal Inovação Social e outras referências que o Henrique foi trazendo aqui. Henrique, para a gente fechando, um dos valores, dos princípios que atravessa a área de inovação social é da colaboração entre atores. Você mesmo citou a rede de incubadoras, enfim, muitas iniciativas de rede. Só que, ao mesmo tempo, a gente que anda pelo terreno, em várias regiões, a gente percebe que, na prática, tem muitos desafios nesse aspecto. Queria que você contasse um pouco como é que vocês têm superado esses desafios de colaboração entre diferentes players nessa agenda.
Eu acho que é um namoro constante, é namorar constantemente. Nós, com as universidades, vamos fazendo esse trabalho consistentemente. Estamos a tentar trazer os professores para nós, trazer muitos estagiários para fazerem trabalhos de investigação nestes temas. Isso aproxima muito rapidamente os alunos dos temas e permite gerar conhecimento e novo conhecimento. Com os empresários também tentamos, existem algumas redes de empresários aqui em Portugal, e nós tentamos trazer esses líderes dessas redes a participarem nos nossos eventos, a conhecerem, a poderem também ser muitas vezes mentores de alguns projetos e, portanto, criar esse namoro constante. Às vezes temos alguma formalização de alguns protocolos, que também é importante para garantir esse posicionamento institucional, mas vamos a este namoro constante, a este desafio constante. E as coisas aqui em Portugal não têm sido fáceis, com algumas alterações políticas, enfim, que vocês também se acompanham aí, mas vamos fazendo esse namoro constante. É importante a partilha e é importante tentar também que o outro receba sempre algo, não é? Que estejamos quando estamos a pedir alguma colaboração, quando estamos a envolver, ver também como é que o outro pode de alguma forma ganhar. E criar, pois, estas relações de confiança também entre as pessoas. Muitas vezes, mais do que instituições, são as pessoas que criam. E por isso são muito importantes os eventos que fazemos, de aproximação, de partilha, de convívio, para que as pessoas se conheçam, ganhem confiança, compreendam o outro e vamos fechando do dominó, como se diz, vamos fazendo cadeia e as coisas vão correndo bem. Enfim, temos também a prática de estarmos regularmente em eventos, portanto, sairmos do nosso espaço e estarmos também no território, com as pessoas, com os agentes, e vamos criando essa rede. Mas é um namoro constante e faz parte. Temos uma pessoa dedicada à gestão de comunidades e é isso que tentamos fazer também, utilizar as novas metodologias digitais que temos ao nosso dispor e vamos andando para a frente.
Muito interessante. Henrique, para fechar mesmo, queria só tirar uma dúvida. Em relação à rede de incubadoras, né, de impacto social que está aí em Portugal, se pudesse trazer uma tipologia breve, assim, todas são vinculadas a fundações, ou a empresas, ou a ONGs? Dá um pouco um panorama, por favor.
Sim. O que elas todas têm em comum é que todas trabalham em empreendedorismo de impacto e que todas foram apoiadas, financiadas pela Portugal Inovação Social, por este programa de financiamento. Mas, na realidade, todas elas são muito distintas. O Centro de Inovação Social da Fundação é uma fundação. Temos, por exemplo, a Startup Leiria, que é uma incubadora ligada ao Instituto Politécnico de Leiria. Temos outra, que é, por exemplo, uma incubadora só de base digital, portanto, sem ter um espaço físico. Temos umas que são muito territoriais, que foram apoiadas pelos municípios, que são muito de base local, de desenvolvimento local. Temos uma, por exemplo, que é a Fábrica do Empreendedor, que é uma, como se fosse um franchising de incubadoras e tem várias incubadoras em vários pontos do país, desde lá de cima do norte até ao Algarve. enfim, são de todo, são de muito e diferente natureza. Todas têm em comum que foram apoiadas pela Portugal Inovação Social e fomos fazendo este trabalho de nos encontrarmos e de criarmos, de facto, esta visão comum de que era preciso ter uma estrutura que pudesse continuar a apoiar, a dinamizar e a não deixar perder este ativo fundamental que é ter 20 e tal incubadoras norte a sul do país, que é um ativo muito bom, e que se não tivéssemos esta rede, poderiam algumas desaparecer, poderiam algumas vocar-se para outras áreas temáticas. É importante também que termos aqui, em termos de conceitos, estamos todos mais ou menos alinhados pelos mesmos conceitos para que pudéssemos falar das mesmas questões, e os empreendedores também terem maior segurança. E é esse trabalho que estamos a começar a fazer. Estamos também a fazer agora, vai ser, estamos a preparar isso, um curso de capacitação para técnicos das incubadoras, para que todas elas possam ter, de facto, um frame comum e isso possa ser mais fácil depois de trabalhar e para todos, não é? É isso que estamos a fazer.
Muito bom, muito interessante. Henrique, te agradecer demais, cara, e deixar um espaço aqui para você divulgar o que você quiser, o trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado mesmo.
Obrigado, Fábio. Não, quero apenas agradecer-te esta breve conversa que tivemos e a oportunidade que deste para falarmos um pouco e dizer que nós estamos sempre disponíveis para alguém que aí no Brasil que queira fazer um trabalho connosco, queira fazer uma residência aqui connosco. Temos possibilidades de conversar e de poder encontrar a melhor solução, porque este intercâmbio, vocês têm um trabalho brutal também na área do desenvolvimento, enfim, da aprendizagem, de conceitos, e portanto, muito disponíveis para colaborar convosco e aprendermos convosco e irmos fazendo este caminho de, enfim, de mudarmos o mundo e de criarmos impacto social positivo para todos.
Obrigado, Henrique. Bom, os contatos aí do Henrique e do que ele foi falando, todos na descrição. Obrigado, Henrique. Grande abraço, viu?
Obrigado. Um abraço, Fábio.